na Marconi, ponto de encontro.
11 horas 17 minutos, o assunto é cultura, um termo muito amplo, né? Que diz respeito não só as pessoas aqui do sul de Santa Catarina, mas é do Brasil inteiro, né? E enquanto seres artísticos, todo mundo, alguém pode cantar, tocar um violão, uma gaita, criar um grupo, tudo isso merece destaque desde que você se organize e crie um projeto, né, Vanessa?
É isso mesmo, Bicudo, somos todos, eu digo, seres sencientes, né? Isso. Nós aprendemos o mundo através dos nossos sentidos.
Verdade.
Seja na hora de se expressar ou também para quem vai ouvir, ver, ele também está aprendendo o mundo através dos seus sentidos, então a cultura funciona de mão dupla, né?
Ontem à noite as crianças dançaram num evento do Colégio Barão do Rio Branco. Minha filha estava lá, seu filho também, né? E a gente pensa assim, ali nasce um grupinho, um grupeto, né? Um grupo de dança, de cantores, ali começa um incentivo.
Exatamente.
Daqui a pouco é um grupo que merece um projeto, um incentivo governamental. O governo cria um mecanismo e as indústrias podem apoiar através de imposto, é isso?
Isso nas leis de incentivo, certo. Que são por dedução de isenção fiscal, desculpa. São as, então tem leis de incentivo nível federal, tem leis de incentivo de isenção fiscal nível estadual e dependendo do município também existe a nível municipal. Em São Paulo existe mecenato por, acho que é ISS, não lembro se é ISS ou PTU. Por exemplo, as que são de nível federal é a Lei Rouanet. Ela certo. Existe já desde 1990, com entre ônus e bônus, a gente ainda está no bônus com ela. Tá? Então, muito atacada, muita fake news. Eu trabalho com Lei Rouanet já desde 2014. Eu sou parecerista do Ministério da Cultura. E se um dia vocês quiserem conversar sobre isso também, porque é um outro assunto bem grande. Mas, enfim, Lei Rouanet trabalha com o imposto de renda.
Importante até definir um pouquinho melhor esse termo, para quem não sabe, né? Para quem é leigo, realmente é difícil de entender. O que é um parecerista? Né?
Explique. Parecerista, eu sou uma colaboradora credenciada. Eu já fui credenciada duas vezes e agora eles vão abrir um novo credenciamento. Geralmente, os credenciamentos eles funcionam por 4 anos, às vezes 2 anos, depende. Então, lá em 2014, eu nem fazia doutorado, eu estava mestrado, e aí eu resolvi me inscrever. E aí eu entrei para o Banco de Pareceristas Nacional. Todo e qualquer projeto que é pré-aprovado para captação de recursos passa por um parecerista externo, no caso eu, para recomendar ou não aprovação a partir de uma análise técnica.
Certo.
Então, é uma análise bem técnica. Então, eu passo grande parte da minha vida avaliando projetos. Não só para o governo federal, eu também trabalho com muitos governos estaduais e agora, com a Lei Paulo Gustavo, muitos municípios. Eu estou atendendo muitos municípios, inclusive aqui em Santa Catarina.
Trabalhando muito.
De noite.
E aí um projeto você tem que avaliar todos os números dele, toda a execução, tudo aquilo que está de acordo com os valores de mercado?
Tudo. Isso no orçamento, né? Certo. Geralmente, o orçamento é um dos critérios de avaliação. Geralmente, os editais, quando são publicados, eles já colocam, elencam ali quais vão ser os critérios de avaliação. Eu até aviso as pessoas, se atentem a isso. Porque é sobre isso que você, exatamente isso, tecnicamente, que você vai ser avaliado. Então, entrega para o edital tudo aquilo que ele está te pedindo. Que aí você vai garantir uma boa nota e a sua classificação.
Transparência e muita verdade, inclusive.
Totalmente.
Né?
É. Então, assim, são muitos os critérios de avaliação, muitos deles de ordem subjetiva, mas hoje em dia eu tenho percebido que está cada vez mais técnico mesmo. É cumpriu ou não cumpriu o que está sendo pedido.
No Brasil, na internet, há muitas pessoas e empresas que também oferecem cursos para a criação de projetos. É um mercado muito quente também, não é?
É, porque está bombando no Brasil inteiro, exato, né? Está todo mundo querendo aprender a fazer projeto. Antes, algo que estava muito concentrado nas capitais, por isso que eu vivia também em São Paulo. Eu fui atrás de onde tinha, né?
Certo.
Fui subindo.
Exatamente.
Mas hoje em dia que a gente tem a possibilidade de fazer isso daqui, todo mundo está querendo aprender a fazer. Então, eu acho que todo mundo tem que aprender a fazer, porque este é o caminho para a gente conseguir recursos para a cultura. Não tem outro caminho. Você tem que aprender a fazer projeto. Uhum. Você tem que aprender, você tem que entender que não adianta ter boas ideias, que eu falo que é iniciativa, né? Um projeto, ele te dá a oportunidade da acabativa. Uhum. E um projeto é sempre pontual. Ele tem começo, meio e fim. Quando você faz um projeto, você está projetando uma realidade de algo que você gostaria que acontecesse. Então, é mais ou menos isso que as pessoas têm que fazer. Em termos de objetivos, de metas, você precisa saber quantificar o seu projeto, quantos são, quanto custa. Ele tem que, quando eu falo que ele tem que ser objetivo e técnico, é nesse sentido. Não adianta você ficar divagando de como é lindo a sua arte, o seu projeto, ela é maravilhosa. Isso faz parte também, vai ter um lugar lá para você escrever isso. Mas grande parte, você conseguir concentrar os seus esforços em fazer um plano de trabalho consistente, fazer um orçamento consistente, um plano de divulgação consistente, ter uma ficha técnica com colaboradores, com experiência, que também seja consistente. Porque isso tudo vai valer nota também.
Bacana. Bom, o que as empresas têm que saber, né, em termos de conhecimento sobre projetos? Porque, como eu falei agora há pouco, né, o desconhecimento, ou não ter tido acesso ainda a um projeto aprovado, gera desconfianças também, né?
Com empresas, a gente volta para aquela questão da renúncia fiscal. Quando é que a empresa entra? Quando, com leis de renúncia fiscal, como a gente estava voltando. A gente tem, hoje em dia, a Rouanet, em âmbito federal, que vai trabalhar com imposto de renda. A gente tem o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, do governo do estado de Santa Catarina. Cada estado vai ter o seu mecanismo, não sei se todos têm. Mas vai ter o PIC em Santa Catarina sobre o ICMS. Uhum. E o que acontece? Esses dois exemplos específicos, eles precisam necessariamente... Um dos braços, um dos pilares para a constituição disso é a iniciativa privada. Então, como é que funciona? Você vai inscrever o seu projeto lá no PIC... O PIC vai falar, beleza, Vanessa, o seu projeto está aprovado. Você não tem esse dinheiro, você tem a aprovação do seu projeto. Aí você vai ter que bater na porta das empresas e falar, quer me ajudar a fazer o meu projeto? Você vai procurar um patrocinador. E o que vai acontecer? Aí aquela empresa ali falou, nossa, que projeto legal, vai ajudar a cidade, contribuir com criança, vai gerar educação, conhecimento, marketing positivo para a minha empresa. Quero apoiar esse projeto, como é que faz? Ah, vamos conversar. Aí meu contador conversa com o teu. Mas você vai poder apoiar, geralmente, em torno de 4, 5%, dependendo da empresa. Do seu ICMS, você pode destinar para este projeto. Não é tudo, vocês viram? Uma parte pequena do ICMS da empresa, você vai poder destinar para a cultura.
Até porque o governo não pode abrir mão de tudo, né?
É, você vai destinar para a cultura essa parte do seu ICMS, isso falando de PIC, em Rouanet, ser imposto de renda. E aí você vai ter a isenção, você não vai precisar pagar esse imposto para o governo. Então, é por isso que funciona através de isenção fiscal. Por isso que você vê nesses projetos de Rouanet, projetos de PIC, a empresa, sei lá, apresenta. É porque ele é um patrocinador. Ele é um intermediário. Ele colocou o dinheiro, mas o dinheiro é público. Então, essa relação precisa ficar clara, porque é uma isenção fiscal. Por exemplo, a geladeira que a gente compra hoje em dia tem isenção fiscal. Quando a gente compra um carro, tem isenção. A cultura é mais ou menos isso. É mais um tipo de fomento através de isenção fiscal. Tá? Então, ela é uma fatia da cultura e que ela é extremamente necessária para poder viabilizar projetos de médio e grande porte.
E não deixa de ser uma publicidade da empresa sem que ela tenha que tirar dinheiro do caixa, né?
Totalmente. Eu até estava comentando contigo antes, teve um estudo um tempo atrás do Banco do Brasil, porque todas essas grandes empresas já têm os seus próprios departamentos de projeto só para organizar isso, porque às vezes sai um estudo do Banco do Brasil que através dos projetos de incentivo fiscal, a publicidade que eles tiveram foi maior do que se eles tivessem investido direto com a publicidade. Então, sai matéria em jornal, sai entrevista em TV, sai não sei o que da exposição, e o Banco do Brasil vai estar sempre lá. Estou dando um exemplo só, tá, gente?
Só marketing positivo, né?
Só marketing positivo, exatamente.
Legal. Vamos para Uruçanga um pouquinho, né?
Vamos.
Porque Uruçanga, Cocal, Morro da Fumaça, Siderópolis, a realidade dessas pequenas cidades não é diferente uma da outra, né? Tem que trabalhar, tem que buscar o conhecimento, tem que organizar o seu setor cultural para que a coisa funcione, né? E eu falei até essa semana, é a segunda pauta cultural, a criação, né, da política cultural da cidade, o conselho, enfim, como é que está essa
questão? Estamos caminhando. como eu falei lá no começo, teve esse processo de municipalização dos recursos. Para o governo federal mandar dinheiro para os municípios, ele precisa estar muito amparado juridicamente e institucionalmente. Então, o que, que se criou? Lá em 2012, se criou o Sistema Nacional de Cultura, que é um mecanismo de fomento à cultura, é como ele vai conseguir fazer a roda girar. Para a roda conseguir chegar até aqui, as prefeituras precisam implementar o seu Sistema Municipal de Cultura. Ele é escalonado. Vem lá, tem o Sistema Nacional, tem o Sistema Estadual e a gente está aqui na ponta no Sistema Municipal. Por que, que eu falo ponta? Porque é nos municípios que a vida acontece. É aqui que a vida acontece, é aqui que o dinheiro tem que chegar. Por isso que é tão bem-vindo isso. Então, é uma coisa nova que está vindo desde ali da Lei Aldir Blanc 1 e que daí, para esse recurso conseguir chegar aqui, que aí depois veio a Lei Paulo Gustavo e agora estamos entrando com o programa da Lei Aldir Blanc também, que é para 5 anos. Então, para esse município chegar aqui, o que, que o Ministério da Cultura está pedindo? Que o sistema seja implementado. Então, por exemplo, é uma coisa nova. Está todo mundo fazendo, está todo mundo se embanando. Não é uma coisa nova, é de 2012. É que agora que eles estão cobrando de verdade, porque senão o recurso não chega.
Claro, exato.
Então, para isso tudo acontecer, a gente precisa estar em dia aqui no nosso processo institucional. E esse processo institucional de gestão cultural aqui, ele envolve o poder público, mas envolve também a sociedade civil. Então, a gente tem que trabalhar junto para fazer a coisa acontecer. Não tem outro jeito. Perfeito. E isso envolve ter o nosso sistema implementado, é ter o conselho. A gente precisa criar um plano municipal de cultura, que é um plano para 10 anos, que é aquela que eu falo assim, o que, que a gente quer ser quando crescer, ficar mais para 10 anos. Mas tem que ser exequível, não pode ser também ficar lá só no mundo das ideias megalomaníacas.
Exato.
Ele tem que poder ser exequível para a gente poder executar, não adianta inventar.
Isso tem muito no meio cultural, né? Aquela pessoa, um projeto gigantesco, mas é impraticável.
Eu vou te falar uma coisa, às vezes um projeto gigantesco ele não é sustentável, porque depois ele custa caro para se manter. Exato. Uma coisa muito grande, uma estrutura. Eu acho que a gente funciona muito melhor se a gente conseguir fortalecer a nossa micropolítica cultural aqui, né? Construindo boas raízes, a gente colhe bons frutos.
Como é que é feito esse fatiamento financeiro lá em Brasília? Por exemplo, o Uruçanga recebeu 200 mil, né? Um pouquinho mais, né? É pelo contingente populacional, é isso?
Eu acho que tem um cálculo, eu não lembro agora exatamente, Bicudo, mas tem a ver não só pela população, mas também pela arrecadação do município. Então ele é variável, eu não lembro exatamente.
É justo,
agora.
Né? É justo. Pode parecer pouco, mas porque tem cidades pequenas que têm muitas manifestações culturais. Uhum. E outras maiores até não tem tanto. Depende também a toda a história étnica, cultural da região, né?
Uhum.
Bem. Esse dinheiro vem para Uruçanga, fica lá numa conta, esperando se criar um edital para que os artistas se apresentem.
Se isso não acontecer, a gente está falando agora da lei, agora mudamos de assunto um pouco. Estamos implementando o sistema de cultura, por quê? Quando, para esse dinheiro chegar, a gente precisa disso, do sistema municipal, e quando a prefeitura de Uruçanga assinou, pedindo o recurso, mandou o plano de ação para vir a Lei Paulo Gustavo, que é essa agora do audiovisual, assinou para o recurso vir para Uruçanga, o prefeito assinou uma carta se comprometendo a implementar o sistema.
Certo.
Então, isso está acontecendo. Enquanto sociedade civil, eu já sabia que isso ia acontecer, foi aí que, no meio do ano passado, a gente criou o Uruçanga Mais Cultura, certo, que é esse grupo. Então, estou ali naquele começo. E a gente criou esse grupo para ir se organizando enquanto sociedade civil, porque a gente sabia que haveria essa necessidade de interlocução com o poder público. Então, foi aí que, para a Lei Paulo Gustavo, a gente fez todas as oitivas na cidade, que é a consulta pública, que a lei exige que tenha uma consulta pública para consultar o cidadão para onde esse dinheiro tem que ser colocado. Então, a gente ouviu a população.
Certo.
Então, o edital vai ser feito enquanto um reflexo do que a população quis para ela. Isso para evitar muito, por exemplo, sei lá, vai que um prefeito pega o dinheiro, invista tudo num show de 1 milhão, sei lá, chutando, sabe?
Sim,
e não vai chegar na ponta, que é onde tem que chegar, que é no trabalhador da cultura, que é quem faz cultura, gente. Tem uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, assim, que eu gostaria de falar aqui também. Prefeitura não faz cultura. Gestor cultural não faz cultura. Quem faz cultura, Bicudo, é fazedor de cultura.
É
músico, é artista, é artesão, é quem planta a uva, é quem colhe a uva, faz o vinho, é quem trabalha com a cultura de imigração, é quem está... é quem põe, é quem faz cultura. O papel do poder público aqui e da prefeitura é ser um intermediário. Ele tem que fomentar a cultura, ele tem que dar condições para que as pessoas possam trabalhar.
Certo.
Então, a gente está querendo trabalhar enquanto sociedade civil, tem bastante gente já no movimento, e a gente está cobrando, sim, do poder público que ele também faça a sua parte, uhum, para que todo mundo saia feliz, porque... A prefeitura ganha se a cultura andar bem, a comunidade ganha, a cidade ganha, como a gente já conversou, todo mundo ganha.
Bacana. Aconteceram reuniões, né? E agora existe uma ansiedade com relação aos prazos para que esse dinheiro seja aproveitado. Né?
Se a prefeitura...
Qual é o próximo passo?
Então, se a prefeitura não lançar... Não, isso não vai acontecer, gente. A gente não pode perder esse dinheiro. Porque, por exemplo, se esse dinheiro não é usado aqui, que o prazo, por enquanto, eles têm uma possibilidade que se prorrogue, mas eu não trabalho na sorte, a gente tem que trabalhar no concreto. Então, claro, até agora não tem nada prorrogado. Então, se a prefeitura não conseguir pagar, liquidar... A Lei Paulo Gustavo, esses 200 mil reais agora, até de 31 de dezembro, esse dinheiro vai ser redistribuído para outros municípios. Já pensou? O nosso dinheirinho suado indo para Cocal, para Treviso, para Nova Veneza, todo mundo se desenvolvendo e a gente vai ficar aqui parado?
Isso poderia comprometer repasses de projetos futuros também? Não,
ainda não temos isso, porque... Certo. Com esse comprometimento de implementação do Sistema Municipal de Cultura da Lei Paulo Gustavo, a gente espera que isso aconteça, uhum, e que a gente seja elegível nos próximos 5 anos para receber os recursos da Lei Paulo Gustavo, do que é um programa agora para 5 anos. Aí vai vir dinheiro todo ano.
E é bastante tempo, 5 anos, dá para se programar muito bem, né?
Dá para se estruturar, dá para até pensar em projetos a longo prazo, né?
Que bacana. Eu converso hoje com a Vanessa Lopes, gruçanguense, né, uma especialista em cultura. Posso chamar assim, né?
Bom, eu sou um pouco tímida, né, Bicudo? Porque, assim, eu não sou, assim, de muito me autopromover. E o meu
ainda
trabalho...
Ainda bem que você é tímida. Você fala muito bem.
O meu trabalho de produção cultural, que você falou, é um trabalho de bastidores. O produtor cultural, ele não tem que aparecer.
Mas você já figurou muito no palco também, não é?
Então
agora fala, agora vamos pro pessoal de novo agora, né? Você já recebeu bastante aplausos também, vamos dizer assim.
Não, alguma coisa. Eu fiz algumas, já trabalhei, já fiz alguns espetáculos, fiz espetáculos em Londres, fiz espetáculo em São Paulo, eu tive um grupo de performance. Até 2012 eu estive mais nos palcos, depois eu me afastei um pouquinho porque eu quis estudar e fazer o mestrado, o doutorado, e depois a maternidade, gente, é uma loucura, né? Tudo isso. E é isso, produzindo os projetos.
Que toda essa experiência adquirida hoje é dividida com as pessoas daqui, que precisam muito de esclarecimento, de elucidação das coisas, né?
É, mas o que eu falo, assim, o trabalho do produtor não é aparecer. Aham. O trabalho do produtor é fazer que a coisa aconteça e apareça. Então, o produtor, ele só aparece quando deu alguma coisa errada. Então, não é bom que ele apareça nunca, porque a culpa é dele.
Exato.
Então, a gente tem que saber o nosso lugar, sempre.
O projeto, depois de aprovado, ele está aprovado para captação, no caso, né? Seja Lei Rouanet, no caso, Incentivo à Cultura, né? A partir do momento que os pareceristas aprovaram, ele vai a campo, sem medo nenhum, porque aí também o empresário pode ter toda a certeza e segurança que ele já foi avaliado.
Sim.
Já passou por uma peneira, né?
Sim, e assim, a gente faz, se tiver qualquer correção que seja necessária em termos de orçamento. Então, assim, é muito difícil que eu aprove um projeto que eu pego para fazer um parecer sem ter pelo menos uma diligência. É certo. Raro!
Ah, é?
Raro!
Gente, o que é uma diligência? Se sugere uma correção e algum detalhe.
Você tem alguma dúvida ou algo que não está claro o suficiente, isso, de acordo com a legislação. Então, sempre tem para ele estar bem redondinho, porque o que acontece? A responsabilidade é minha.
Certo.
Eu dei o meu nome, o meu CPF, eu avalizei aquele projeto.
Exatamente. Bacana. Vanessa, obrigado por ter vindo. É isso, gente. Falamos um pouco de cultura. Claro que numa entrevista é muito pouco tempo, né? Importante que os empresários... pesquisem mais esse assunto, orientem os seus contadores,
sim,
abram as portas para os projetos especialmente da região onde atuam, não é, Vanessa?
Exatamente, eu tenho visto agora projetos sendo feitos, até vou falar o nome de uma empresa que eu tenho visto, por exemplo, Bistec, eu tenho visto projetos de Lei Rouanet com Bistec.
Eles apoiam não só a cultura e também o esporte, né?
Exatamente, então assim, mudar essa mentalidade, porque a gente precisa da iniciativa privada, a iniciativa privada é um pilar para que isso aconteça,
cresça e floresça. Parabéns à Lumasa de Uruçanga, que apoia projetos esportivos, projetos culturais também há bastante tempo, peças teatrais. A Lumasa é uma empresa que, né, que é uma referência para isso. A Embrapa Esaf já apoiou também vários projetos e tem muitas outras grandes que não apoiam ainda, né?
Vamos aprender, gente, porque é isso, é um aprendizado para todo mundo, porque a empresa depois que ela... Porque se não fosse bom, você acha que Banco do Brasil, Petrobras e tal, você acha que esse povo todo estaria fazendo isso, gente? É muito bom, todo mundo ganha. E a empresa, a gente sabe que hoje em dia as empresas têm esse comprometimento com o desenvolvimento do social, com a sustentabilidade, a cultura está ali para a gente trabalhar junto e ser feliz.
Exato. Obrigado, Vanessa.
Mande prazer, Bicudo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
E um abraço para todo o grupo Mais Cultura, Uruçanga Mais Cultura, né?
Isso mesmo.
E é um grupo que trabalha muito, tem dias que acorda com tanta informação que é difícil acompanhar ali o andar do WhatsApp. Vai ser muito bom. Obrigado, viu?
Obrigada, Bicudo.
Até a próxima.
Até.
Né?